Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 14. Conscientes de que a adesão à simplicidade que há em Cristo e a vida prática nela são por escolha pessoal. Na primeira carta aos cristãos em Corinto, Paulo ensina que ninguém pode lançar outro fundamento para a edificação da nova criatura além do que já está posto, o qual é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único fundamento para todas as pessoas que optam por crer nele e por recebê-lo como Senhor das suas vidas. Se milhares de pessoas crerem em Cristo, ele continua sendo o único fundamento. Se bilhões crerem em Cristo, ele continua sendo o único e o mesmo fundamento para todos. Considerando que em Cristo está oculta toda a plenitude de Deus e encontra-se todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e que pela comunhão com Cristo um cristão pode ter acesso a toda a instrução e força para a vida como nova criatura, podemos compreender que a simplicidade que há em Cristo é a mesma e única simplicidade que está disponível para todas as pessoas que se achegam ao Senhor. Em momento algum, como alguns querem alegar, Paulo ensinou que ele mesmo almejasse ser a base de proteção e crescimento dos cristãos, declarando repetidamente de forma explícita ou objetiva quem é a fonte que concede todo o crescimento de um cristão na sua nova condição em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 5-7. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Entretanto, a aceitação no coração do único fundamento eterno para a vida e a edificação de uma pessoa nesta simplicidade que há em Cristo Jesus, ou seja, a edificação que cada nova criatura é chamada para fazer em Cristo, depende da cooperação de cada indivíduo, conforme está descrito no verso que vem logo a seguir a descrição do próprio fundamento, e que segue abaixo. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Paulo declarou que ele até poderia ser cooperador de Deus para anunciar o único fundamento eterno para que este fosse acolhido no coração de uma pessoa que optasse por receber a oferta do Senhor para a salvação e novidade de vida em Cristo. Porém, uma vez que o fundamento estivesse posto em um coração, a própria pessoa que o recebesse precisaria estar atenta em como ela edificaria sobre o fundamento que lhe foi concedido pelo Reino Celestial. Ainda que sendo um apóstolo de Cristo, Paulo não queria que as pessoas depositassem as suas expectativas e esperanças de crescimento nele, mas em Deus. Paulo explicitamente declarou que nem ele, nem Pedro, ou Cefas, e nem Apolo eram dignos de ser fundamento de nenhuma pessoa sequer, pois somente Cristo é o Filho unigênito e eterno de Deus, e somente Cristo morreu e ressuscitou para as pessoas poderem vir a receber a vida segundo a nova criatura nele. Paulo anunciava o Evangelho ou as boas novas de que é em Cristo que está a firme, inabalável e verdadeira vida, assim como o fundamento eterno capaz de sustentá-la. E Paulo fez isto tanto para que as pessoas recebessem exclusivamente a Cristo como o fundamento de vida eterna, como também para que as pessoas não buscassem a sua fonte de crescimento nos seus semelhantes, nem mesmo nos anunciadores do Evangelho. No mundo, existe uma forte tentação que procura atrair as pessoas a quererem se afeiçoar em demasia àqueles que lhes trazem boas novas em vez de ouvirem e praticarem a boa nova que os mensageiros lhes trazem, a qual, por sua vez, é que cada pessoa pode se achegar ao Pai Celestial pessoalmente e diretamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isto, falando e escrevendo em nome de Cristo, Paulo reiteradamente ensinava aos que receberam a Cristo que a edificação deles deveria ser feita em Cristo pessoalmente e diretamente. Paulo explicitamente refutou a possibilidade de que ele, ou qualquer outra pessoa ou aspecto da criação, pudesse vir a ser a base para a edificação das pessoas pelo fato de terem pregado ou anunciado que a reconciliação com Deus já está provida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 18 até 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Assim, um cristão pode ensinar outros cristãos sobre o quão essencial é para eles buscarem a comunhão com Cristo e crescerem no Senhor, mas nenhum cristão pode e nem deveria tentar substituir outro cristão no relacionamento pessoal deste com Cristo e o Pai Celestial. Um cristão pode ensinar outros cristãos sobre a importância que as Escrituras atribuem para uma vida cristã prática de acordo com a vontade de Deus, a qual tem a sua essência primeiramente na comunhão com Cristo e na simplicidade de que cada cristão pode achegar-se a Cristo sem a necessidade ou a possibilidade de quaisquer outros mediadores. Entretanto, quem dá a direção prática e pessoal de como cada cristão deve aplicar os princípios da fé no Senhor em sua própria vida é o Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Quanto à vida na nova aliança que o Pai Celestial nos oferece em Cristo Jesus, o Senhor nos declara. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Desta forma, aquele que se propõe a suprir na vida de outros indivíduos aquilo que somente pode ser suprido pela simplicidade que há em Cristo, na qual todos podem se achegar a Deus a partir do seu próprio coração, também é aquele que tenta se colocar como mediador de seus semelhantes para com o Senhor Jesus Cristo, o que é completamente indevido na vida cristã. Assunto mais detalhadamente abordado nos temas Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Assim, a edificação de um cristão não se dá principalmente por ele andar sempre próximo a uma pessoa mais experiente em Cristo, mas se dá quando ele próprio começa a procurar diretamente a Cristo e a desenvolver a sua salvação no Senhor. A comunhão com os irmãos de fé em Cristo é útil quando uns aos outros se encorajam e fortalecem para que cada um continue a buscar pessoalmente a vida em Cristo em tudo o que ele faz. Em outras palavras, uma das essências centrais da vida cristã é que Cristo veio reconciliar o relacionamento de indivíduos com Deus para que cada indivíduo, em qualquer lugar e em qualquer hora, possa viver em comunhão com o Senhor. Se relembrarmos alguns capítulos anteriores deste presente tema, podemos recordar que um cristão é chamado a revestir-se de Cristo como o Senhor sendo a sua armadura. E é bem sabido ou conhecido por todo o mundo que uma armadura se refere a um conjunto para vestimenta pessoal. Ou seja, um primeiro indivíduo esperar que outra pessoa se relacione com Cristo no lugar dele é esperar que outra pessoa se alimente da comida do primeiro indivíduo ou use a armadura deste esperando, ainda, que o indivíduo que delegou o comer e o revestir-se a outros também seja fortificado, alimentado e revestido sem fazê-lo de fato pessoalmente. algo que simplesmente é um contrassenso ou absurdo. Portanto, assim como há aspectos da vida natural que nenhuma outra pessoa pode fazer por seu semelhante, por causa da individualidade de cada ser natural, assim também há diversos aspectos da vida cristã que nenhuma outra pessoa pode fazer por outra também por causa da individualidade que é pertinente a cada um que veio a ser nova criatura em Cristo Jesus. Por mais recursos que uma pessoa tenha no mundo, todos os seus recursos não lhe concedem a condição em que ela mesma possa ficar afastada de ser nutrida em seu próprio corpo se quiser continuar se mantendo saudável. De forma similar, mesmo que uma pessoa queira dar ofertas, dízimos e muitos outros recursos para outros se alimentarem espiritualmente em favor dela, se ela insistir em não se alimentar e não se edificar diretamente no fundamento eterno de sua vida, a sua condição de inanição espiritual não poderá ser superada, ficando esta pessoa ainda sujeita às consequências dos graves danos que a inanição pode causar para quem nela permanece, inclusive o naufrágio na fé. Nem havendo uma enormidade de recursos naturais disponíveis para serem utilizados, há certos aspectos na vida que não podem, jamais, serem transferidos a outros ou terceirizados. Salmos 49, 6 até 8. Aqueles que confiam na sua fazenda, ou bens, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. 1 João 2, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Diversas vezes, muitos cristãos se distanciam dos princípios básicos ou fundamentais da vida cristã pensando que podem usar os seus semelhantes como mediadores. Porém, toda e qualquer proposição neste sentido é amplamente adversa aos princípios da vida de fé em Cristo ou da simplicidade que há em Cristo Jesus. Os irmãos mais experientes na vida com Cristo deveriam animar aos irmãos que ainda estão se firmando nesta fé a não esmorecerem em suas ações de sempre buscarem a comunhão direta com o Senhor e a buscarem no Senhor a orientação para as suas vidas, mas nunca assumirem uma posição que sugere que alguns podem mediar outros por serem mais experientes. Emocionalmente, muitas vezes, pode parecer ser mais fácil uma pessoa buscar se apoiar naqueles que ela pode ver com os olhos naturais, mas nenhum cristão pode servir de fundamento para outro cristão. E no final, se houver insistência em fazê-lo em contrariedade à vontade de Deus, este tipo de opção sempre se mostrará decepcionante e frustrante. Cristo, então, foi estabelecido pelo Pai Celestial como o único fundamento que precisa estar firmemente posto no coração de cada cristão. Porém, Cristo também foi estabelecido pelo Pai Celestial como o Senhor que guia cada um dos que nele creem, pois somente Cristo foi estabelecido pelo Pai das Luzes para estar, por meio do Espírito do Senhor, em todo o tempo com cada pessoa e em cada coração que o recebe como Senhor. A essência da vida cristã é Cristo no coração daquele que crê e aquele que crê estar em Cristo, por mais que isto desaponte a muitas pessoas que querem se esquivar de se apresentarem a si mesmas, a partir dos seus corações, pessoalmente e diretamente a Deus. E lembramos aqui novamente que quando as pessoas insistem em se fundamentarem em outras pessoas, grupos de pessoas ou instituições, elas criam laços e prisões de almas, deixando-se aprisionar e aprisionando umas às outras naquilo para o qual jamais foram chamadas a realizar como filhos de Deus. A liberdade de uma pessoa está em ela permanecer no Filho de Deus e no seu ensino, e não debaixo da cobertura espiritual de outro indivíduo, imagem, ídolo ou qualquer outra estrutura humana ou natural, pois somente Cristo é o firme fundamento eterno e cabeça do seu corpo e de cada um dos membros deste corpo espiritual. Assunto amplamente abordado nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e sobre a comunhão dos cristãos no mundo. Olhando ainda para a história humana, mas também a história humana em relação à proposição da vida cristã em Cristo Jesus, podemos notar o quão grande foi e é a relutância de muitas pessoas, e até de enormes multidões, em aceitarem esta simplicidade que há em Cristo Jesus. Porém, também é muito desafiador para uma grande parcela dos cristãos se manterem conscientes do chamado do Senhor para estarem nele e para permanecerem nele diretamente. E como consequência, quando uma pessoa não se relaciona diretamente com Cristo, o Verbo vivo que de forma viva concede vida, ou ela se mantém somente no relacionamento com os escritos sobre os princípios elementares da fé cristã e nos relacionamentos horizontais, ela não dá os passos mínimos necessários para deixar a sua posição de infante nas coisas espirituais, expondo-se a tantas oposições e riscos desnecessários à sua vida no mundo. Conforme os textos que relembramos abaixo. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Hebreus 5, 11 até 12. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. João 5, 38 até 40. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Similarmente, também ao profeta Jeremias, o Senhor declarou que quando uma pessoa que se diz temente a Deus sujeita à sua tutela ou tutoria outros que deveriam andar em liberdade, ambos ficam aprisionados por suas atitudes corrompidas e não podem mais seguir livremente ao Senhor. Jeremias 34, 15 até 17. Não há muito, havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome, mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um, a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhais despedido forros, e os sujeitastes, para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Ora, a partir da revelação de Cristo Jesus ao mundo, qual passou a ser a casa que se chama eternamente pelo nome do Senhor e na qual se faz uma aliança de liberdade com o Senhor. A partir da revelação do Filho de Deus como o eterno Cristo, a casa do Senhor entre as pessoas ou a habitação do Senhor na terra passou a ser a vida daquele que crê em Cristo e que passou a ser filho de Deus mediante a fé, pois é cada filho de Deus que é considerado como o templo ou santuário do Senhor. E como tal, cada cristão é chamado à liberdade na qual tem o senhorio de Cristo na sua vida e não de outros que querem assumir a posição de mediadores que não lhes é devida em relação aos seus semelhantes. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda no último texto do profeta Jeremias mencionado acima, podemos ver que as proposições em que um irmão tenta dominar a outro irmão não somente são prejudiciais a ambos que se sujeitam a este tipo de condição, mas elas também expressam ações que procuram profanar o nome de Deus e do seu Filho Eterno, o qual foi estabelecido pelo Pai Celestial como o nome sobre todo nome. Filipenses 2, 9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cada cristão é a casa que recebe o nome do Senhor. E como tal, é chamado para ser livre no Senhor e não para ter o seu coração dominado por seus semelhantes, pois o Senhor habita os lugares onde há liberdade para ele agir por meio do seu Espírito. 1 Pedro 4, 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Assim, quando aqueles que se chamam de cristãos não concedem liberdade aos outros para que os seus irmãos de fé no Senhor busquem a edificação pessoal e livre em Cristo ou quando alguns que se dizem cristãos almejam que outros sejam os seus mediadores do seu relacionamento com o Senhor, eles se colocam em posição de profanar o nome de Deus sobre a terra por não andarem mais segundo a aliança pela qual se uniram a Cristo para tê-lo como Senhor. Mediador, caminho, verdade, vida, sumo sacerdote e rei eterno de suas vidas e para poderem, por meio de Cristo, se achegar diretamente em tudo a Deus. 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tito 1, 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. 1 Coríntios 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Além disso, muitos locais nos quais se praticam cultos supostamente a Deus podem apresentar uma aparência de humildade e de piedade. Porém, quando neles há hierarquias espirituais de domínio de uns sobre os outros e a restrição de liberdade de um irmão para com o outro, isto mostra que não é a vida na simplicidade que há em Cristo Jesus que eles propõem. Pelo contrário, demonstram a atuação de uma obra oposta à simplicidade que há em Cristo Jesus para que aqueles que creem no Senhor não mais se acheguem em liberdade, pessoalmente ou diretamente a Deus. Cristãos podem se acostumar com o convívio com outros cristãos a ponto de pensarem que eles se bastam entre si e esquecerem-se do relacionamento pessoal com Cristo para o qual cada um é chamado. Quando, porém, isto ocorre, o ciclo de opressão e da falta de liberdade começa a se instaurar rapidamente. E se os envolvidos nestas práticas não retornarem logo ao arrependimento, eles colocam-se sob a condição do fermento que leveda toda a massa. Quando o relacionamento individual e direto de uma pessoa com Cristo começa a ser negligenciado, o cristão, que é a casa ou um templo de habitação do Espírito de Deus, fica sujeito a ter um coração permeado de amarguras pelas decepções e dores que com o tempo podem começar a surgir de sua postura errônea, podendo ele inclusive vir a se afastar, por causa das decepções e amarguras, da graça do Senhor e ainda ser um agente pelo qual muitos venham a ser contaminados. Conforme mencionado nos textos abaixo. Hebreus 12, 14 até 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. 1 Coríntios 3, 3 até 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quando as pessoas começam a ter expectativas de que meros seres humanos, naturalmente mortais, podem lhes prover o que somente Deus pode prover a elas, um cenário com enorme potencial para elas incorrerem em profundas frustrações é estabelecido. E a situação pode ficar ainda mais agravada para estas mesmas pessoas se elas ainda tentarem atribuir a Deus a culpa da sua desobediência por não terem seguido a instrução do Senhor e terem seguido erroneamente aqueles que Deus, pelas Escrituras e pelo seu Espírito, tão insistentemente as instrui a não seguir. E esta situação que se opõe à simplicidade que há em Cristo Jesus para que cada cristão se achegue pessoalmente ao Senhor ainda pode ficar muito mais agravada quando alguns começam a perceber que a sujeição dos supostos irmãos a eles pode ser-lhes materialmente lucrativa, embora destruidora para a sua fé. Quando isto acontece, muitos se entregam à ganância ou avareza, a qual, segundo as Escrituras, também expressa um sinônimo de idolatria. Assunto abordado mais extensamente no tema O Cristão e as Riquezas, no capítulo sobre o comércio da Palavra de Deus, de almas e de cristãos, e no tema denominado de O Outro Evangelho. Pela negligência de muitos cristãos para com a prática de cada um deles buscar estabelecer um relacionamento direto com Cristo, ou pela astúcia e vileza daqueles que apreciam sujeitar os desatentos às suas estratégias de dominação de seus semelhantes, muitos indivíduos, apesar de todos serem chamados para um livre acesso a Cristo, fazem de si mesmos ou de seus próprios semelhantes ídolos e deuses nos quais depositam a sua confiança e suas esperanças. Quando as pessoas ultrapassam os limites adequados do relacionamento com outras pessoas, somente há uma atitude a fazer, arrepender-se e voltar ao relacionamento direto com o Senhor Jesus Cristo para, sob a instrução do Senhor, ter um relacionamento em medida apropriada com outros. E esta atitude de voltar a relacionar-se diretamente com Cristo também ou novamente é pessoal ou individual. 2 Coríntios 3, 16 até 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Jeremias 25, 5b. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Cristo é a boa e eterna terra que o Pai Celestial prometeu desde os tempos antigos e na qual há fundamento para sempre. Portanto, um indivíduo depositar a sua confiança em outras pessoas, inclusive em outros cristãos, no sentido de considerá-los como fundamentos, cabeças ou líderes de sua vida, é um mau caminho. Isto é correr atrás de homens e mulheres ou é adotar ações desvirtuadas por meio das quais as pessoas procuram resistir ou negar ao propósito eterno de Deus, o qual é convergir tudo e todos a Cristo, em quem toda a promessa de novidade de vida eterna se cumpre. Conforme já anunciado desde a antiguidade. Gálatas 3, 16 e 24 até 26. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aió, tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aió, ou tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo convida todas as pessoas, sem exceção, para terem paz nele, pois ele é o príncipe da paz. E é somente em Cristo que cada cristão encontra a paz que realmente necessita tanto para a vida presente, como para a vida eterna. Cristo também convida a todos os cansados e sobrecarregados para virem a ele para por ele serem aliviados. E não é Cristo que convida as pessoas a uma série infindável de homens, mulheres, reuniões, associações ou instituições para substituírem o que só o Senhor pode proporcionar. E ainda, Cristo convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados para virem a Ele e não para eles buscarem a outros que supostamente poderiam substituí-los na sua ida a Cristo. É a partir da vinda a Ele que Cristo promete conceder o descanso à alma cansada. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por um lado, o fato de um cristão ter a Cristo como o fundamento da sua vida não significa que ele deve buscar um isolamento dos outros cristãos e das pessoas em geral, pois a comunhão entre os cristãos é amplamente incentivada nas Escrituras, assim como a participação de cada pessoa na função que Deus lhes designa no mundo. Assim, um cristão sempre é chamado para estar alinhado primeiramente e principalmente com o querer do seu Senhor e Criador eterno, vontade esta que lhe é revelada principalmente na comunhão pessoal com Cristo. E ainda, uma vez que o cristão não é chamado a firmar a sua vida em outra pessoa, alguns poderiam vir a pensar, então, que a vida cristã é a expressão da postura de cada cristão ser centrado em si mesmo e que cada um deveria buscar os seus próprios interesses ou tomar a sua vida em suas próprias mãos. Porém, também aqui, o oposto de não edificar e não se fundamentar em outros não é edificar em si mesmo e para si próprio. Cada cristão é chamado para edificar a sua vida em Cristo e na comunhão com Cristo, e não sobre os outros, mas também não em si próprio ou conforme o seu próprio entendimento. Todo cristão é chamado a ser edificado no Senhor como casa do Senhor que cada cristão é. Cada cristão é chamado para estar atento para que a sua vida seja edificada como casa de Deus em conjunto com Deus para que o Senhor possa habitar e se manifestar nela e por meio dela em amor, justiça e poder. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2 Coríntios 2. 14. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus anela agir por meio de todos os seus filhos. Razão pela qual, ele também quer que estes estejam voluntariamente fundamentados em Cristo e tenham suas vidas estabelecidas nele, pois por meio de Cristo, o cristão é conduzido em triunfo no Senhor. E quando isto ocorre, também Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento por meio deste cristão aos seus irmãos de fé e ao mundo em que vive. 2 Coríntios 2, 14 até 16. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E aqui ainda, antes de concluirmos o presente tema, gostaríamos de mencionar que outro aspecto crucial para um cristão estar consciente a respeito de sua postura pessoal na vida em Cristo está relacionado a uma reavaliação contínua da sua participação em aspectos coletivos para checar diante do Senhor se ele não está envolvido com lugares, grupos ou obras que são indevidos ou inapropriados para a sua fundamentação em Cristo e para estar sob a proteção do Senhor. Diante do Senhor, cada cristão também pode se deparar com situações em que ele é responsável por sair de onde já não deveria mais ficar em função daquilo que já lhe foi instruído pelo seu Senhor. Desta forma, quando um cristão é alertado para se posicionar em relação a lugares ou mentalidades que se corromperam e se afastaram da vontade de Deus, mesmo que até pareçam cristãos ou se denominem cristãos, este cristão não poderá usar o argumento de que a coletividade não atendeu a Deus e que a coletividade o obrigou a seguir aquilo que é contrário ao Senhor. Pois o posicionamento requerido pelo Senhor é dirigido a cada pessoa individualmente, ainda que uma multidão não atenda à instrução do Senhor. 2 Coríntios 6, 16 até 7, 1. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Jeremias 51, 6. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. Jeremias 51, 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume e da ira do Senhor. A título de informação complementar, lembramos aqui que no tema Palavras Coligadas e Enigmas da Antiguidade, vimos de maneira breve uma ideia básica que está envolvida nas Escrituras em relação ao termo Babilônia, o qual tem por significado mix, mistura ou confusão de linguagem. Assim, muitas vezes, por meio de mensagens direcionadas a grupos inteiros ou a povos inteiros, Deus pode fazer apelos para as pessoas se arrependerem e voltarem os seus corações a Ele, mas ainda assim, também nestes casos, a decisão de atender ou não atender o apelo de Deus é uma decisão individual. João 7, 37 até 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ninguém que ouviu com clareza a oferta do Evangelho de Deus e a vida oferecida segundo este Evangelho poderá acusar outras pessoas, os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso ou, ainda, as forças espirituais da maldade por não ter atendido pessoalmente ao apelo de Deus para recebê-lo no coração, assim como para se retirar de lugares inadequados para a sua vida e que atuam contrários ao seu relacionamento pessoal e direto com o Senhor. Apesar de haver vários contextos desfavoráveis no mundo em relação à vida de uma pessoa em Cristo Jesus, a presença do Senhor Jesus Cristo no coração daquele que o recebe é maior que estes contextos. E o Senhor é plenamente poderoso para instruir aqueles que nele confiam quanto ao seu posicionamento apropriado diante das adversidades no mundo, inclusive aquelas apresentadas por meio de coletividades. A adversidade pode se apresentar por meio de diversas facetas coletivas. Porém, em contrapartida a isto, o Senhor se apresenta como aquele que não esquece de cada indivíduo e assiste a cada um que busca um refúgio seguro diretamente nele. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diante do fato de que cada pessoa é chamada a prestar contas pessoalmente a Deus, a busca inadequada pela cobertura coletiva, de grupos, instituições, e assim por diante, não tem fundamento substancial ou duradouro para os aspectos eternos mais cruciais, evidenciando também neste sentido que olhar pessoalmente para o Senhor é a necessidade realmente essencial de cada indivíduo. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. 1 Coríntios 3, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 4, 1 até 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por fim, conforme já comentado acima, quando o Senhor chama as pessoas a responderem pessoalmente pelas suas vidas perante Ele, Ele não o faz sem também oferecer todo o auxílio e provisão para que um cristão possa viver e andar em conformidade com a vontade celestial. Ao chamar cada um para estar nele, o Senhor também oferece as condições para que cada pessoa triunfe em Cristo e viva por meio da força que Cristo lhe concede. Para cada indivíduo que permanece em Cristo, o Senhor concede abundante graça para que esta pessoa possa reinar sobre os mais diversos aspectos da sua própria vida. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. João 1, 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Assim, para praticar o bem por meio do seu corpo, alma e espírito, um cristão precisa estabelecer a sua vida na simplicidade de que tudo o que ele precisa está em Cristo ou lhe é concedido a partir de Cristo, mas também saber que a decisão para efetivamente se dispor a Cristo, para também por ele ser guiado e fortalecido, é uma decisão pessoal que cabe a cada indivíduo fazer perante o Senhor. O cristão não é chamado primeiramente para prestar contas de muitas ou poucas obras que fez ou faz por meio de sua vida na terra, mas se ele optou em viver ou não de forma prática a sua vida em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A fé, o crer, o depositar a confiança em alguém é uma posição pessoal de cada coração, pois ninguém pode fazer por outra pessoa aquilo que foi designado por Deus para ser feito exclusivamente pela outra pessoa. E é muito precioso um cristão passar a estar consciente de que cada um é chamado em Cristo para não se demover jamais desta posição, quer muitos ao redor também o façam ou quer não haja outros próximos que o façam. Portanto, no final das contas ou na hora de prestar contas, cada um dará contas de si mesmo se edificou em Cristo e por meio de Cristo ou se edificou à parte de Cristo e com base nas capacidades e ideias segundo a criação e não o Criador. Assim, a decisão e ação central que é requerida de um cristão não é a produção de muitos frutos, mas a permanência em Cristo, em quem há a promessa de obtenção dos apropriados frutos também no tempo apropriado. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Hebreus 6, 11 até 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que o Senhor possa, então, estender amplamente a sua bondade e misericórdia para que muito mais pessoas possam vir a Cristo nestes dias e que os cristãos desta geração, assim como das vindouras, alcancem cada vez mais a consciência ou a firme convicção de que o caminho de adesão à simplicidade que há em Cristo para poderem viver e andar nele é oferecida pelo Pai Celestial para todos eles. Mas também sabendo que cabe a cada um receber e fazer uso do que já está oferecido a todos no Senhor. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lucas 8, 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. 1 Pedro 2, 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 1 Pedro 5, 10 até 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.